E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 41. Eu sou o Jeff e hoje eu só estou com o Jomon.
Todo mundo deixou a gente, Jeff.
É, o pessoal fica dando a desculpa quem tá cansado, não sei o quê. Eu sempre tô cansado. Então cansado já não virou desculpa, já.
Exato.
Desculpa.
Pior que eu também sou assim, eu sempre tô lá, ai meu Deus, vamos lá. E tamo aqui, né, velho?
Porque, ó, se eu tô trabalhando, eu tô cansado. Se eu tô de folga, eu descobri que eu acordo mais cedo na folga do que no trabalho. Porque eu quero, sei lá, jogar mais. Quero brincar mais, me divertir. Aí quando eu vou gravar aqui, eu já tô cansado já. Né?
O tempo livre você tem que usar, né? Tem que aproveitar.
É, então. Bom, e aí, Jomon, quer falar alguma coisa? Eu tenho um assunto que você é especialista. Aconteceu semana passada, acho que na época que saiu o episódio é retrasado. Que é falar de esportes, Jomon. E você é o cara pra ouvir eu falando de esportes.
Muito bom, sou especialista em ouvir a pessoa falando de esportes. Eu passei meu colegial inteiro e barra meu fundamental ouvindo pessoas e coisas, assuntos que eu não entendia sobre esportes, então pode mandar, já. Tô preparado pra isso.
Domingo passado, quando a gente tá gravando, e retrasado, quando vocês vão ouvir, teve o Domingo dos Recordes. Sabe o que aconteceu num dia só, João?
Você pode me falar qualquer coisa que eu vou aceitar.
O Lakers foi campeão em cima do Miami Heat, empatando com o Boston Celtics os 16 títulos da NBA, né? O Nadal ganhou do Djokovic e foi para 20 títulos de Grand Slam, empatando com o Federer.
Pera, Grand
E
Slam
o
é o quê? É qual esporte?
Grand Slam é os quatro maiores torneios de tênis.
Tá.
Você tem Austrália Open, Wimbledon, Roland Garros e US Open. É os quatro maiores torneios. E ele ganhou 20 títulos, empatando com o Federer. E você teve o Hamilton ganhando. Ah, esqueci o circuito. Ganhando na Fórmula 1, empatando com o recorde de 91 vitórias do Schumacher. Né? E foi divertido, foi estranhamente divertido que, tipo, todos esses acontecimentos aconteceram no mesmo dia. Aí, tipo, um ofusca o maior, ou fica, tipo, babar ovo. Pra quem que eu vou babar ovo essa semana? Ainda bem que eu não tenho esse dia. Ainda bem que eu não tenho redes sociais, né? Que senão eu ia falar besteira. Mas eu queria falar, sei lá, de cada um deles, sei lá, a minha ótica. Do tipo, eu achei engraçado que. Eu já contei aqui o quanto que eu gostava do Kobe Bryant, né?
Sim.
E eu sempre torcia pro Lakers, mas eu acho que eu torcia mais pro Kobe do que pro Lakers, né? Porque eu tava vendo, assistindo a final do Miami Heat contra o Los Angeles Lakers, e o Jimmy Butler, que é o melhor jogador do Miami Heat, ele me lembrava muito mais o Kobe Bryant do que o LeBron James, né? LeBron James é aquele cara, tipo, ele é
Que é
perfeito.
do
Ele
Lakers,
nasceu
esse cara.
bom, ele é bom, ele é rico, ele é não sei o quê, ele é tudo. Jimmy Butler, ele ralou muito pra ser bom. Entendeu? Então eu ficava assim, eu tô torcendo pro Lakers, mas em memória do Kobe, eu acho que eu vou torcer pro Miami Heat. Eu sou torcedor do Lakers, mas naquela final eu falei assim, nossa, esse cara ele tá tentando muito, sabe? Do tipo, eu fiquei, sabe aquele meio de mistura de dó e do tipo, cara, esse cara tá honrando mais o basquete do que o outro? Do tipo, o outro já é perfeito. Eu tava naquela vibe do torcendo pro underdog.
É, eu ia falar isso,
Então.
é a mania de torcer pro underdog mesmo.
Então, tipo, assim, torço pro Lakers, mas naquela final eu tava torcendo pro Heat,
Aí,
porque.
eu sou totalmente perdido, Miami Heat ganhou.
Não, ele perdeu.
Tá. É que eu ia falar, caralho, você falou que bateu um recorde. Aí eu ia falar, esses aí então, que underdog batendo recorde? Não, não bateu, então, underdog só perdeu.
Não, o Lakers empatou com o número de títulos do Celtics, de outro time, né?
Sim.
Tipo. Então, eu não sei, eu tava. Foi a confirmação de que eu torcia mais pro Kobe do que pro Lakers. Porque você tava. Assim, me lembrava mais, sabe? No ano da morte dele, eu queria que alguém tão raçudo quanto ele ganhasse. É mais
Mas
ou menos isso.
aconteceu, a vida real é diferente do ideal.
Então. A vida real, o Lakers tinha um time melhor e o Miami era arrumadinho. Era só isso.
E você continua torcendo pro Lakers?
Sim.
Não vai virar casaca.
Não, 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 não. Nenhum momento eu pensei. Mas é só do tipo, você vê um cara se tentando muito e você fica admirado, sabe, pelo perdedor.
Sim.
E, tipo, o último jogo ele tava cansado. Você tava batendo em bêbado, velho, porque o cara tinha descansado 42 segundos na partida e, tipo, no jogo seguinte acabou o gás. Aí foi meio broxante, sabe? Tipo, Lakers atropelou e ficou. É,
Aí
acontece.
só foi um socão na cara.
É, tipo. Enfim. No tênis, eu gosto muito do Djokovic. O Nadal tava jogando com o Djokovic e eu tava torcendo pro Djokovic e o que que aconteceu? Djokovic perdeu. Djokovic tem 17 títulos, Nadal e Federer agora os dois estão com 20, né? Eu acho que o tênis dele ficou meio que parado no tempo, sabe? Tipo, você só vê esses três jogadores. É impressionante, tipo, você
Eles
pegar,
ficam
sei lá, os
batendo
últimos.
recorde, os caras.
É, você pegar os últimos 60 Grand Slams, é tipo, sei lá, 50 e poucos são só esses três ganhando, tipo. Eu acho até engraçado que, tipo, a medicina, sei lá, o esporte evolui, a medicina também, e você tem uma dominância muito grande, sei lá, de três atletas. Aí você fala, porra, tipo, isso aí devia ser no passado, sabe? Que ninguém sabia nada, mas não, os caras conseguem se manter. Tipo, chega gente nova e eles ganham, e os velhinhos ganham. Você fica. É um absurdo, assim, sabe? Tipo, parece que. Eu não sei. Se você pegar assim, ah, quando foi o primeiro título de cada um, tipo, você fica assim, caramba, isso é, sei lá. Eu jogava 64? Não sei. Eu jogava GameCube, eu acho.
Mas dá pra considerar que, assim, falando totalmente leigo no assunto, não dá pra falar que, tipo, eles são meio que o apogeu do tênis, então, já que eles são, tipo, tão dominantes há tanto tempo assim?
Acho que sim. Acho que, tipo, antigamente você tinha campeões, mas assim. No masculino você teve, assim. Se você puxar mais pra trás, você teve séries mais. Mais tenistas mais dominantes. Mas no masculino, não. O masculino sempre foi. Um cara bom e o grande rival, sabe? E eles, tipo. Só que isso não durava. Não durava tanto. Não durava o quanto eles coisaram. Não sei. É o Nadal. O Nadal é, tipo, é o rei do saibro. Ele, sei lá, jogou mais de, acho que 102 partidas, ele perdeu duas, carreira inteira, jogando em Roland
Nossa,
Garros. Aí você
nossa.
fica, nossa, que pista, sei lá. Imagina você, Gilmão, jogando, sei lá, na Mumu Farm 100 vezes e perdeu duas.
Mumu Farm. Mario
É.
Kart que você puxou ainda,
Então, é um absurdo, velho, cara. Se incorpora, velho. É
velho.
confiança é tudo, velho. A pista favorita dele, ele vai lá e ganha.
Não,
Acho que
cara,
isso
eu
é.
imagino a pressão que você faz em qualquer adversário também, né? Você olha e fala, esse cara não perde aqui.
É impressionante, tipo, é só porra de um pisozinho. Obviamente, a bola quica diferente, mas, tipo, ainda é tênis, né? Tipo, você fica assustado com esses números. Enfim. E no final, é o mais sem graça de todos. O Hamilton empatando o número de vitórias com o Schumacher. Eu torço pro Hamilton, mas eu nem comemorei essas 91 vitórias, porque. Primeiro que Fórmula 1, o campeonato ficou maior, né? Então, se você pensar, sei lá, no, antigamente o campeonato, sei lá, tinha 16 corridas, hoje tem 20 e poucas. Foi, porra, aumentou o número de corridas que você tem pra ganhar. Então, foi um recorde meio meh, sabe? Tipo, você tá
Mas
numa
isso
equipe do.
aí mudou quando?
Ah, tipo. Dos últimos tempos vai sempre acrescentando um pouco, sabe? Tipo, ah, vamos colocar uma pista mais aqui, uma pista ali, e falar, quero arrecadar mais dinheiro. Até que o campeonato extrapolou 20, sabe? Tipo, uma coisa meio que absurda, assim, sabe? No,
Entendi.
nos, nos, nos tempos antigos. Então é aquele recorde que você fica, todo mundo já sabia, ele vai empatar com o título do Schumacher depois. É sem graça. Chato, chato. Chato como a Fórmula 1 é, sabe?
E ele vai passar o Schumacher, você acha?
Em títulos, provavelmente sim, porque ele vai renovar. Ele acho que. Não sei se ele tem até ano que vem, né? Com a Mercedes, então a Mercedes é o carro mais dominante da história. Então, acho que ele vai passar
E
e
não
é
vai
aquela
ser
coisa, sem
surpresa,
graça.
né? É.
Tipo, todo mundo fala assim, ah, sem graça. Sabe? Tipo, Hamilton, eu não gosto assim, ele é um baita piloto. Mas do tipo. Sabe aquela impressão de baita piloto não perde? Ele já perdeu uma vez pro Rosberg, então. E ele jogou um campeonato fora quando o de estreia. Então, acho que essas duas coisas eu acho que mancha a carreira pra mim, sabe? Eu, tipo, eu queria um cara invencível, né? Quando tem carro, você tem que ser
invencível.
Não, quando você tem um carro, você tem que amassar e você tem que ser o cara, entendeu? É. O Hamilton, ele pisou na bola duas vezes, ele tinha carro pra ganhar título e não ganhou. Quando você não tem carro, você fala, foda-se, velho, você faz o seu melhor aí, chegou em quinto, eu tô comemorando, né? Mas quando você tem uma máquina potente, você tem que amassar, velho, que carro é diferente de ser humano, né? Mas acho que é isso. E você, Jamon, tem alguma coisa pra falar? Já falei muito sobre esporte, todo mundo dormiu, e é
isso. Eu não tenho, eu me impressiono quão eu consegui, ou não, né, você que sabe se eu consegui seguir ou não essa conversa. Mas não, acho que eu não tenho, eu só tenho a comentar que eu tô jogando muito Monster Hunter, o Ultimate Generations, tô, acho que, do Switch, eu acho que eu tô agora com 70 horas, e um abraço pro nosso amigo Lucas aí, que teve um certo dia do fim de semana aí, que a gente jogou quase que umas 12 horas seguidas, assim, então,
Vocês jogaram
foi
12 horas de Monster Hunter? 12?
por aí, foi um pouco menos, porque a gente parou pro almoço e pra janta. Mas tirando todo esse tempo, a gente ficou conversando, jogando, assim, fazendo as caçadas e tal. Foi maneiro, assim. Foi uma coisa que eu saí e falei, caraca, joguei bastante hoje, hein? Deu pra subir um pouco o relógio lá do Switch. Mas finalmente eu senti que valeu a compra, porque eu comprei esse Monster Hunter lá quando lançou, porque eu sabia que, falei assim, ah, um dia eu vou jogar. Mas aí não aconteceu nenhuma, não teve lá super vontade, aí subiu o hype por causa do Rise. E finalmente eu tô jogando o jogo e fazendo valer a pena o dinheiro gasto no lançamento.
E agora você vai largar pra. Porque já tô ansioso pro próximo.
Não, 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 vou continuar, pretendo terminar, assim, terminar o Rank G, ou pelo menos jogar bem mais ainda. E quando chegar o próximo, mano, começar o próximo, começar bicho novo, mecânica nova. É gostoso o fluxo. E sempre você olha e fala, ah, ou, sei lá, você termina as coisas e. Eu quero ir próximo porque eu quero testar as coisas que eu acabei de pegar. Ou senão você tá no estado de eu vou pegar as coisas para construir a coisa nova. Então ele se prende muito bem no fluxo dele. E meio que não cansa tão rápido, pelo menos. Visto que eu tô com 70 horas de jogo e eu comecei a jogar no início desse mês, eu acho. Então. E isso aqui deveria ser um checkpoint, inclusive.
Se a Pokémon Company anunciasse um Pokémon numa outra geração amanhã, qual que você ia ficar mais hypado? É, jogar Monster Hunter ou Pokémon?
Pera, como assim? Se falasse, se anunciasse ou se
É,
lançasse?
se anunciasse um Pokémon, sei lá, no mesmo dia, uma nova geração, qual você ia jogar primeiro?
Ah, não, com certeza Pokémon. Com certeza Pokémon. Porque Pokémon eu sei jogar mais rápido e eu gosto mais da franquia Pokémon. São duas franquias completamente diferentes, né? São assim, a única ideia que elas têm, igual tem monstros, só que não você captura, ou você tá pegando e tirando o couro dos bichos. São completamente diferentes, mas eu jogaria primeiro Pokémon. Ou se não, por que não jogar os dois ao mesmo tempo, né? Dar uma jogadinha no Pokémon, vou lá, mas acho que eu terminaria Pokémon porque eu termino Pokémon muito rápido. É, acho que Pokémon, se dá uma semana e eu não termino um Pokémon, eu tô mal, assim. É uma semana que eu tô muito ocupado, senão eu tô me segurando por algum motivo. Mas Sword and Shield eu já terminei, acho que foi 3, 4 dias eu já tinha terminado o jogo. Por mais que você tenha terminado no mesmo fim de semana, né, Jeff? Eu lembro disso, você terminou antes de mim.
É, então os monstros da Capcom ainda precisa de mais esforço para ter tua atenção, um pouquinho
Ah,
mais.
nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. É, Pokémon é um bagulho que é da minha infância, né? Então, os monstros da
E Monster
Capcom,
Hunter
eles têm que.
é da sua adolescência?
A primeira vez que eu joguei foi no Wii, né? Foi Monster Hunter 3 e eu não terminei tanto. Então, tipo, eu não tenho tanto apego aos monstros de Monster Hunter. Eles são muito legais, mas eu não tenho tanto apego. Que
Ah, então.
perguntinha, hein, Jeff?
É, batalha entre monstros. Pra ver quem ganhou. Mas não teve chance. É, meu coração aqui torcendo pra Monster Hunter, mas não deu certo. Depois de tantos elogios.
Não, não. Se você pegar Monster Hunter, você também vai olhar e falar, Pokémon aqui. São duas coisas completamente diferentes, mas Pokémon é. A Pokémon tem que errar muito pra eu falar que Monster Hunter é melhor. Porque aí Pokémon vai ter errado muito. Porque aí Pokémon consegue perder o lugar cativo no meu coração.
Não, se eu pegar Monster Hunters, eu falo Fossil Fighters. É isso que eu falo.
Ah. Meu Deus. Aí,
Aliás,
o último Fast Fight. Nossa. O último Fast Fighters é de quando? DS?
teve um de 3DS. Eu
Teve
não sei o nome.
testa, tá.
Teve até aquele. É, naquele evento da E3 que só criança podia jogar, podia testar Fossil Fighters.
Eu não lembro disso.
Aí ficava um monte de marmanjo, mas eu queria testar aquele jogo. E, tipo, nenhuma criança interessada naquele jogo tosco de ficar quebrando telinha. É. Grandes histórias aí.
Jogos Nintendo acertando.
É, jogos underground da Nintendo aí. É tipo, sei lá. Só perde pra a apresentação de Codename Steam. Acho que essa.
Não, acho que Codename Steam foi aquele da Intelligent Systems escondida, né?
É,
tipo, só jornalista aí. E, nossa, eu lembro, tipo, ah, tem um novo jogo da Intelligent Systems, Codename Steam. Aí você fica, mano, quê? O que que tá acontecendo? Os caras não sabem nem escrever o nome direito.
Né? Aí chegava a Draninco e falava, quê? Que é isso? Se, sei lá, se colocasse a Rainha da Inglaterra, o pessoal ia reconhecer melhor. É, acho que o fracasso do jogo foi isso, passar nos Estados Unidos. Poderia passar no Reino Unido, que tem um folclore mais legal do que os americanos.
Então, eu gostei muito, eu lembro que eu gostei muito do Codename Steam nessa coisa de pegar folclore americano, só que assim, pra mim era tudo, tipo, cada personagem que aparecia eu tinha que procurar no Google porque eu não sabia. Né? Eu tirando, também. Obviamente, os caras lá do Mágico de Oz. O Mágico de Oz,
é.
Eu posso saber.
Mágico de Oz é da sua época, João? Não sabia. Achei que era só...
Não, mas eu acho que ele passou, não, com certeza não é da minha época, eu fico na dúvida se é da sua. Né?
Não, porque...
60, por aí.
Era, mas, sei lá, quando era criancinha, você tinha, sei lá, teatrinho de graça e leva a escolinha pra ver Mágico de Oz, sabe?
Ah, eu acho que é uma história que Mágico de Oz é uma história que, tipo, meio que toda criança ouve. É. Sei lá, eu lembro que, tipo, eu vi, talvez, filmes de Mágico de Oz, e, talvez joguei algum jogo que você tinha um monte de alusão a Mágico de Oz, mas, tipo, o bagulhinho do Mágico de Oz não é... Eu acho que nenhuma geração... Eu espero, né? Posso estar falando besteira e as crianças jovens de hoje não saibam. Mas eu acho que toda geração na infância pega Mágico de Oz em algum momento. Que é uma história pra criança, né? No geral, mas para que criança consiga entender.
Bom, vamos lá pros comentários, João.
Vamos, a gente não teve muitos, falar. Mas...
É, a gente fala bastante.
Tá, os comentários foram no podcast do Nintendo 3, número 231. Primeiras impressões de Pikmin 3 Deluxe e novidades de Monster Hunter Rise. E o primeiro comentário dos dois foi do Rodney Vino Orellana. Bom dia, amigos. Como vai a vida? Que tal o feriadão? Soube que os cinemas reabriram. Vocês já foram? Foram três perguntas aqui. Como vai a vida? Vai indo? Nem bem nem mal, ela existe? E você, Jeff?
A vida vai bem, gastando mais do que deveria, mas tá tudo certo. As contas ainda estão em dia.
E feriadão, Jeff? Você teve o dia da Nossa Senhora, eu acho? Foi na Nossa Senhora, o dia das crianças, que acho que é o dia da Nossa Senhora.
Quando tem muito feriado. Obviamente eu não tenho esse privilégio. Mas eu só tenho feriado nos três. Ano Novo, Golden Week e Obon. Aí o Jomon traduz aí, porque ele é o japonês.
Ah, é essas coisas aí mesmo. É virar Dia dos Mortos, é. Golden Week é junção de um monte de feriado. E Natal é Ano Novo, é Ano Novo, né? Ano Novo não precisa de tradução. O meu feriado foi a mesma coisa de sempre, porque as minhas aulas são virtuais, eu acho que eu só não tive a aula, então não senti nada do feriado, pra mim não foi nada diferente. E sobre os cinemas que eles reabriram, eu acho que reabriu, porque eu recebi um e-mail de uma rede de cinemas de São Paulo no meu, falando, a gente tá se adaptando ao... Odeio esse termo, né? Mas a gente tá se adaptando ao novo normal. E não fui. E eu não sei se eu vou, sinceramente.
Qual termo você usaria em vez do novo normal?
Não, é porque eu... Assim, é que eu acho que novo normal ficou... É um termo que a galera tá usando tudo. Esse é o novo normal. Aí dá uma risadinha, sabe? Eu não usaria nenhum termo. Acho que novo normal é um termo ok. Só que é um termo... que me irrita, assim, nunca numa conversa normal, é sempre alguma conversa relacionada a trabalho, a querer te vender uma coisa, querer falar alguma coisa, e falar, o novo normal, não sei o que, temos que adaptar nossas políticas de trabalho ao novo normal, é tudo em termos assim, eu fico meio incomodado com o contexto, normalmente, não com o termo.
Então, resumindo, o termo tanto faz, você não gosta das pessoas, é só isso.
Exato, um ótimo resumo.
E cinema, você não vai? Aliás, tinha que reabrir com preços mais convidativos, né?
Talvez, seria uma boa ideia pra chamar a galera.
Ah, então. Mas aí é aquele ponto, né? Você tem que chamar a galera, mas também não tem que chamar muito.
É, sei. Que eu não sei, sinceramente, eu não sei como estão os esquemas do cinema. Não sei se, sei lá, se você tem um espaço e aí fica tudo em volta de você, não tem, ou se é cadeira sim, cadeira não. Não sei como tá no cinema, como estão essas regras. É, com certeza, no escuro, não são obedecidas as regras. Duvido que uma família fique separada cadeira sem cadeira, não. Com certeza, namorados, principalmente, não vão ficar cadeira sem cadeira, não. Então, né, eu prefiro me manter em casa por enquanto. E mesmo até o filme que eu quero assistir, que no caso que a gente comentou no Nintendo 3, Monster Hunter, talvez eu espere ir pro Netflix da vida, ou comprar Blu-ray, ou qualquer coisa do tipo, mas sair dos cinemas pra poder assistir. Eu ainda não me sinto seguro de ir no cinema pra assistir qualquer coisa.
E tem que perguntar pro Rodney se onde ele mora já tem cinema aberto.
É, e se ele se sente à vontade, inclusive, né, de assistir. Se basta abrir já vai, ou se tem que rolar aquela segurança, assim.
Aqui, acho que a maior parte... Eu não me lembro quando as coisas estão, sei lá, estavam fechadas. Tipo, acho que só naquele... Ah, só naquele maio, abril, maio, que foi forte depois.
Que foi quando cancelaram as Olimpíadas, basicamente.
É, tipo, aqui tá tudo normal, tanto faz, vai no cinema. Vai no patinco.
O novo normal, o velho normal, só com o medo do coronavírus que aparece.
Isso é uma boa, que a minha vida aqui não tem essa de novo normal, não. Sempre foi normal, velho. Foi tipo. Um lapso temporal que eu fiquei um mês em casa e acabou, velho. Foi isso. Não tem essa. Eu não sofri nem um pouco, velho. Nem um pouco. Tipo, tá sempre. A única coisa que aconteceu foi restrições de horas do tipo. Sei lá, a loja fechava às 10, agora tô fechando 9. É isso. Que, tipo,
nossa.
De diferente sim. Na minha vida. Tipo,
mas ainda tá ou já voltou ao normal o horário?
Depende de loja em loja. Algumas ainda estão, outras, tipo, meio que cagaram.
Ah, entendi. Respondendo à pergunta da semana, acho que o Jeff tem que ir a Konoha vestido como um Akatsuki. Pois só se vive uma vez. É, fica da dúvida quantas palavras aqui você não entendeu, Jeff.
Eu assisti. Akatsuki é aquele. É o pretinho com mancha vermelha, não é?
Esse mesmo, esse mesmo.
É, eu só não entendi o final. Se eu vivo só uma vez, eu não deveria fazer essa vida valer a pena?
Você tem que fazer tudo nessa vida, entendeu? É basicamente isso. Não só as coisas que valem a pena, como aquelas que parecem besteiras. Ele falou o famoso YOLO, né? You only live once. Tipo, vai na loucura. Só você vive uma vez, então faz loucura. Normalmente a pessoa morre depois disso, né?
Ah, tá. Então, eu vou esperar um pouquinho mais pra ir lá. Porque eu acho que eu não quero morrer agora. Mas fica aí, Rodney. Vem aqui no Japão, a gente vai lá, velho. Já que é assim, você tem que vir pro Japão, nós vai lá, velho.
Ai, meu Deus, é uma ideia merda.
É, só aprende japonês, tá? Porque eu não sei falar.
A sua esposa não vai te apoiar nessa ideia?
Ah, vai! Só que ela vai, sei lá, ela vai lá no parque e vai fazer outra coisa. Falar, se vira aí com esse trouxa aí que te levou aqui, velho. Provavelmente é isso que vai acontecer.
No mais, comento que teremos eleições para presidente por aqui neste fim de semana. E a tendência é ter muita baderna depois dos resultados. A América Latina é uma só, é um espírito único. Se não tiverem notícias minhas por um tempo, significa que me enfiei num bunker com a minha família para fugir dos conflitos e só sairei quando sair o Shin Megami Tensei 5. Ele vai sair de um apocalipse para jogar um apocalipse. Seria isso.
A vida do Rodney é muito mais interessante, né? Não sei como ele perde tempo aqui comentando aqui com a gente, né?
Mas, assim, eu não sei das... Eu esqueci, inclusive, qual país da América Latina que ele tá. Agora, será Bolívia ou será... Era Bolívia, né? Ou era Chile?
Era Bolívia, né?
Bolívia. Eu não sei... Eu não sei como estão as... Como estão... Eu tenho que ouvir, inclusive, um podcast de política internacional aí, porque eu tô... Faz tempo que eu não saio e não tô ouvindo mais nada. Eu não sei como está o clima na Bolívia sobre as próximas eleições, né? Ou as eleições que já passaram, no caso, quando você está ouvindo esse podcast. Mas boa sorte para os nossos ouvintes bolivianos.
E eu queria saber como é que vota aí. Minha curiosidade. Se é papelzinho.
Se é igual no Brasil? Ah, tá. A forma de votar, o método.
É. Pode ser. Sei lá, fala alguma coisa sobre a eleição. Se é papelzinho que vota. Se é que nem, sei lá... Nos Estados Unidos, que é dividido por estado, voto, ou se é Brasil, é um pra um.
Então é uma pergunta, bem ampla, né? É isso. Se o voto é obrigatório ou se é opcional também?
É, isso aí. Fala aí qualquer coisa sobre eleições na Bolívia, que eu acho que é um assunto bem legal. Porque no Japão eu não sei dizer, né? Eu no Japão não sei dizer. A única coisa que eu tenho de eleição é quando a mulher passa com o alto-falante gritando. É isso, que é a minha impressão de eleição no Japão.
E como estão as coisas por lá? Pera aí, acho que é por lá, é por aqui. Eu espero. E como estão as coisas por aqui? A economia tá tão ruim como dizem? Já tiveram que fazer algum sacrifício para continuar jogando? Tudo de bom para vocês, galera, e até mais. E se for por aqui ou por lá, é por aqui, Brasil. A economia tá tão ruim como dizem? Tá horrível a economia. O dólar tá 5 e. Deixa eu ver aqui a brincadeira. Dólar tá 5,62. Eu tava vendo, tipo, o Nintendo Switch Online aumentou R$ 50, eu acho, né? Do que eu pagava antes para o que eu pago agora, né? Acho que era 150, virou 200, foi uma coisa assim. 220 era 170, era um negócio assim. Sei que aumentou 150 só
E
na
aumentou antes de
brincadeira.
renovar?
Sim, na hora de renovar. Porque assim, na conversão, né? É o mesmo preço. Só que a conversão, como o real desvalorizou, agora tá R$ 50 mais caro em relação ao ano passado. Eu vi isso porque eu tenho um grupo de amigos, que é grupo família aí, que. Aí eu fui ver o preço que eu falei antes e o preço que eu falei agora, eu fui ver a diferença de preço, né? Então eu vi esse aumento. Então não tá, as coisas não estão, a economia tá ruim. Tá horrível. Tá bem péssimo.
Mas você
E
tá jogando de boa, né?
eu tô comprando muito menos. Assim, são duas coisas, né? Ano passado, nessa época eu já tinha me demitido. Mas ano passado eu tava empregado, então eu tinha dinheiro, eu tinha uma renda. Então, esse ano, como não consegui arranjar outro estágio, eu tô meio que sem renda. Então, tô jogando muito menos em questão de jogos novos. Por exemplo, eu compraria facilmente Paper Mario, não comprei Paper Mario. Comprar outro Pikmin 3 eu compraria, não irei comprar. Então, tô jogando bem menos nisso. E é parte tanto do meu dinheiro quanto parte da economia do Brasil que, tipo, tá complicado, assim. E na minha família também. É por isso que eu também tô segurando um pouco nos jogos. E sacrifício pra continuar jogando. Ainda bem que ainda não espero e eu espero nunca fazer um sacrifício pra continuar jogando. No máximo é aquela coisa, não vou comprar alguma coisa que eu queira, alguma outra besteira que eu gostaria pra comprar um jogo. Mas por enquanto, não.
Acho que isso aí eu fiz a minha vida assim, não assim, sacrifício, mas sempre optei por, sei lá, poderia ter ido mais assistir jogo do Palmeiras, ou ido no cinema, mas às vezes eu sempre, sei lá, falo assim, eu acho que eu vou comprar um jogo. Eu sempre, sei lá, optei esse sacrifício, assim, sabe? Tipo de, vamos. Queria fazer as duas coisas, mas não dá. Então
Sim.
sempre é o sacrifício do aquele pensamento burro de, eu preciso de horas, sabe? Tipo, sei lá, um cinema 2 horas. No jogo também 2 horas. Se bem que o jogo não é 2 horas, né? Até pra você chegar lá no estádio é um porre, velho, umas 4 horas. Uma que você perde pra ir, pra voltar, pra fugir do caminho perigoso. Enfim. Mas acho que é só essas coisas, essas pequenas coisas assim, sabe? Que eu nunca passei aperto.
Sim. A gente tem essa sorte. E nessas coisas de sacrifício e tal, de horário, essas coisas de, não. Eu tenho tanto um pré quanto um pós. Eu antes eu falo assim, não vou sair, não vou, sei lá, não vou comprar tal coisa, não quero, não vou comprar uma roupa X, não vou comprar um acessório X pro computador, qualquer coisa, assim, o meu monitor, inclusive, é uma porcaria, nunca troquei esse monitor. É 720 ainda esse meu monitor. E eu não vou trocar o monitor porque eu quero comprar um jogo, por exemplo. E aí nisso. Aí quando eu compro o jogo, eu penso, eu não vou sair porque eu já gastei, tipo, sei lá, 250 conto no jogo. Eu não vou sair pra ir no cinema porque, porra, eu tenho que jogar essa merda. Nem joguei isso aqui que eu paguei 250. Então tem um pós também que você fala, pô, deixa eu usar essa merda que eu comprei agora.
Aí a gente fala isso, coitadinhos. Aí depois eles escutam quantas vezes a gente deu double dip nessa porcaria de monitor.
Meu Deus, velho. Não é, a gente não é. Ninguém aqui
A gente
é
não é
ferrado.
exemplo.
É, sim.
A gente não é exemplo pra nada, viu?
Exatamente. E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Inicialmente, é o próximo e último, inclusive. Inicialmente, gostaria de parabenizar o Jomon por colocar a listinha dos jogos comentados no último checkpoint. Desta forma, fica muito mais fácil de sabermos o que foi comentado. Ele agradeceu duas vezes ou eu que tive uma loucura e achei que ele já tinha agradecido? Ou foi outro ouvinte?
Acho que se você teve uma loucura, acho que eu tô com você. Então é provável que ele comentou duas vezes.
Ou teve outro ouvinte.
Pode ser,
eu tô confundindo. Porque eu acho que não foi a primeira vez que eu li alguém agradecendo que eu coloquei o negócio, mas eu continuarei colocando. De nada pra todo mundo que comentou. Um obrigado. E é aquela coisa, eu já fazia isso, já tinha que fazer isso porque eu tinha que listar pro Mario, então eu só passei pro site. E só o Lucas que jogou Among Us. Esse jogo caiu na graça dos meus amigos e já jogamos umas duas vezes. Numa delas conseguimos jogar com 9 pessoas, sendo que todo mundo estava no chat de voz do Discord. Foi muito divertido, super recomendo. Só foi o Lucas, eu vi a minha irmã jogando com os amigos da faculdade dela, mas eu não tive a paciência, na verdade, de... Que eu não queria entrar num grupo de amigos da faculdade da minha irmã para jogar com os caras assim que eu conheço os 2, 3 gatos pingados. Aí eu falei, não vou entrar não. Mas eu vi um vídeo gameplay dele também. Parece legal. Tipo, se você tem pessoas com vontade de jogar isso, parece ser um jogo divertido. Com jogar com amigos conhecidos já.
Eu nunca vi esse jogo. E acho que em nenhum momento da minha vida eu tive 9 amigos que se dão bem pra jogar esse jogo.
Não, se dá bem é demais, Jeff. Se dá bem eu acho que é um exagero aí. Superestimado.
Tá tudo bem. Aqui eu não tenho amigos. Então não dá, não.
Eles podem jogar no celular também, então, tipo, se você for o único cara computador, eu não sei se todo mundo no celular pode, né? Mas daria pra jogar.
Ah, é? Não sei. Tá difícil. Aqui, infelizmente, esse jogo pra mim é muita gente. De novo, eu consigo reunir em casa, mas comunicar com essas pessoas... Mas, tipo, o fato de reunir não quer dizer que eu me comunico bem com as pessoas, hein? Deixa quieto.
Mas é do grupo falando japonês, né? Ou todo mundo é português?
Não, todo mundo é português.
Ah, todo mundo é português, né? Então, ó. Menos pior. Mas... Ah, o problema da comunicação não é esse.
Não, o problema não é comunicação não. O problema é que eu sou chato mesmo.
Nunca joguei Pikmin, mas já baixei a demo pra conhecer um pouquinho mais dessa franquia. Nunca joguei nenhum dos jogos de Pikmin. Ele se puxou aqui. Agora que você baixou a demo, eu espero que você já tenha jogado, René. Conta pra gente o que, é que você achou. Eu quero saber alguma pessoa que nunca jogou assim, se você achou interessante a ideia de jogo de estratégia em tempo real da Nintendo... Qual foi a impressão que o Pikmin te trouxe? E se a gente conseguiu vender pelo menos um pouco da ideia também?
Acho que essa é aquela parte que a gente cai uma lágrima nos nossos olhos e fala, esse comentário já fez valer a pena o trabalho que a gente tem em gravar o podcast.
Sim. Galera jogando Pikmin é importante. Tão quão jogar Fire Emblem, sempre que alguém fala bem de Fire Emblem, você olha e fala, mano, não que tenha sido a gente, mas pelo menos os nossos ouvintes jogam Fire Emblem também, você olha e fala, tá... Se você joga Fire Emblem e tá ouvindo a gente, eu acho que a gente não fala tanta besteira. Eu espero.
Nossa parte a gente fez. Mas não precisa gostar de Pikmin. Pode ser sincero aí. Fala aí. Achei uma merda. Não precisa ter dó, não. Não precisa pedir desculpa, não. Fala o que você achou. Às vezes você tem um gosto ruim. É só isso.
eu ia falar, se você não gostou de Pikmin, tenta de novo ou senão vai pro Wii. E aí vê o Pikmin 1 e o 2 lá com... apontando pra tela e vendo o bagulho funcionando na perfeição.
Você sabe que eu joguei, terminei a demo com a minha esposa e depois eu tava jogando sozinho aquela primeira fase de coletar coisa e eu ainda não consegui me acostumar com os controles. Eu tava super viciado em jogando e rejogando aquela fase, mas eu sempre perdia tempo porque, sei lá, os controles ainda não conversavam comigo direito, sabe? Tipo, não parecia natural.
Sim, eu entendo isso. Por mais que eu achei, assim, eu não tentei tanto, eu joguei bem menos que você, eu só tentei uma vez lá onde pegar as coisas e nem fui muito pra frente, mas eu gostei, assim, dos controles, só que realmente, se eu jogar mais, se eu vou começar a olhar e falar, putz, né, não tá baixando o bagulho. Eu espero que não aconteça. Mas nunca nada vai baixar igual o Wii Remote, assim, pro jogo. Aquele controle, inclusive, fica aí a... Meu desabafo é que a primeira vez que eu joguei Pikmin foi no Wii. Eu não tinha ele no GameCube, então a primeira vez que eu experimentei foi usando o Wii Remote mesmo, naquele New Play Control do Wii. E muito bom, assim, tipo, joguei um tempão depois do lançamento, inclusive, mas só que quando joguei, falei, caraca, isso aqui realmente é tudo que falavam, assim, que é um jogo diferente.
A primeira vez que eu joguei foi no GameCube, eu aluguei, aí Quando eu devolvi, aí sei lá, passou uma semana, acho que a locadora faliu. Aí eu não tinha mais onde alugar.
Ah, apesar que você ia falar que comprou o jogo deles.
Não, não. Aí tipo, aí ficou por isso mesmo.
Aí você jogou quando?
Aí depois eu joguei no Wii.
Ah,
Aí eu
foi no Wii.
falei. No GameCube eu achava meio esquisito os controles. Eu não gostava.
É pra mirar, era com o C, né?
É.
É meio estranho mesmo. E acho que dá pra jogar contra GameCube no Wii? Eu não lembro. Eu sei que o Mario não dá, o Mario Tênis. Eu lembro que o Mario Tênis não dá.
Não sei.
O Pikmin eu não lembro, mas eu acho que não. Acho que essas versões New Play Control é só o New Play mesmo. O Old Play foi pro saco. Mas fica aí, eu quero saber a opinião do René, se ele jogou a demo. Fez mais do que baixou, eu quero saber a opinião. Sou curioso. E caso vocês ainda não tenham discutido isso no programa atual, gostaria de saber o que vocês acharam do evento digital da BGS sobre a Nintendo. Pelo que pude ver, o pessoal estava bem despreparado para realizar uma apresentação da Nintendo. Até pareceu que os apresentadores nunca tinham jogado no Nintendo Switch. Primeira pergunta, Jeff, você assistiu a apresentação da Nintendo na BGS?
Não,
Tá, e...
aliás,
Ah.
essas coisas eu perco um pouco porque eu não acompanho o site em português.
É, então, eu também não sabia. É muito bom isso. Eu fui ver o vídeo porque o René comentou. Aí eu fui lá, falei, putz, teve o um bagulho que eu vi a BGS mandando uns e-mails falando que ia ter evento online, mas assim, eu tava pouco me lixando, eu nem sabia que ia ter a Nintendo no meio do bagulho. E aí, no, eu, se eu tô falando merda, eu vi 2 dias, né? Tinha 2 dias lá, pelo menos que eu vi numa olhadinha rápida. E a Nintendo, em ambos os dias, é ótima a posição que a Nintendo tava, que era o primeiro a ser apresentada. Porque é justamente o que ninguém quer ver, né? Você coloca lá só por, tipo, que você tem que preencher, e aí depois pro meio, pro final do programa, que você coloca as coisas que te interessa apresentar. E aí no primeiro dia
Mas
eles falam.
o primeiro não tem que ser tipo uma boa abertura? Aí tipo.
Não sei, porque no segundo também abriu com a mesma coisa. Inclusive, eu não lembro se era Espaço Amamos Nintendo ou Espaço Momento Nintendo. Era uma coisa assim, era alguma coisa substantivo Nintendo, era um negócio assim.
Quando você assiste um show, Jomon, a primeira música não é aquela pra levantar o público? Aí depois vai caindo, e você fecha com uns três músicas boas? Mas não devia ser assim.
Pode ser uma ideia boa. Talvez até feito. Pra mim, eu faço análise que o início da stream normalmente é a merda, mas só que realmente a Nintendo, por exemplo, coloca coisa boa no início da stream, né? No início da live deles. Talvez eu esteja vendo num óculos negativo, assim, né? Num ponto de vista negativo, talvez seja um ponto, tipo, aí, importante pra gente. Mas não foi o que foi apresentado, então. Porque, tipo, no primeiro dia mostrou os caras abrindo o Switch, assim. Deu para perceber muito, assim. Eles não sabiam, não sei o quão eles eram chegados em Nintendo, essas coisas. Deu pra perceber que eles não eram muito profissionais com a Nintendo. Eles não sabiam muito. Tipo, o cara, ele inclusive, ele ficou com o papel. Ele até foi pulando o vídeo e tem uma hora que ele falou: Ah, a gente tá aqui com a anotação porque é importante estar bem informado, né? Aí o cara lendo a anotação o tempo inteiro do que ele tinha que falar. Deu para perceber que era um script dos produtos que a Nintendo tá vendendo oficialmente no Brasil, né? Então, tipo,
Ele
deu para
abriu
perceber.
um switch?
Ele abriu o
Tipo.
Switch, montou o Switch na frente dos caras, ele abriu a caixa do Switch. Então, tipo,
Abriu a caixa, unboxing. É, não
fez um
foi.
unboxing do
Ele não
Switch, encaixou.
desparafusou, não.
Não, 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 abriu o Switch, a caixa do Switch, não o Switch. Não foi fazer
Ah,
uma olhar como que funciona o sistema do Switch.
tá. Ah, até
E
porque
aí
virou na
depois
moda, né? Isso aí.
E aí ele foi encaixando assim, mostrando que vinha, então deu para perceber mais que o cara, assim, fora o cara não, pelo próprio desconhecimento do cara que você via quando o cara falava, que ele não tava acostumado com o Switch, ele
Ele usou os termos
provavelmente.
certos? Ele, tipo, puxou o pezinho e falou: Isso aqui é o tabletop mode? Ou não?
Eu não percebi isso, mas ele acho que não. Ele só puxou e falou: aqui é onde encaixa para jogar na televisão. Mas ele falou os Joy-Con, ele falou: ah, aqui também estão sendo vendidos a cores cinza. Tem outras cores além dessa, né? Que ele pegou o Switch colorido lá. Aí ele falou: tem as cores cinza também, e tem os Joy-Con separados da mesma cor do Switch. E ele falou: é a mesma coisa. Aí eu achei muito engraçado, porque obviamente a gente pique de fã, né? Aí eu procurando pelo em ovo. Mas aí o cara falando a mesma coisa, e tipo, ele segurando o Joy-Con com as cores visivelmente invertidas do Joy-Con do Switch. E aí eu fiquei tipo, não é a mesma coisa, a cor tá diferente, cara, percebe isso. Só faltou o cara encaixar errado o controle no bagulhinho lá, no onde se encaixa os dois Joy-Con pra virar um controle. Só faltou ele encaixar errado e travar, né? Pra ser uma primeira vez num usuário de Switch. Mas... Ah. Ou encaixar o strap errado, mas acho que ele nem colocou o strap. Mas assim, tipo, pra mim foi muito mais um erro da própria Nintendo, inclusive, porque eles pegaram uma pessoa lá do Merchan da Nintendo, não sei se é chefe de marketing, chefe de PR da Nintendo, que cuida da América do Sul, mas eles, assim, foi de uma, no primeiro dia principalmente, foi de uma, é tão porco, assim, tão mal feito, que o cara, assim, eles simularam uma entrevista do cara, ele entrevistando na tela, como se a moça separada dele, ele olhando pra tela, tentando entrevistar a moça pela tela, como, sei lá, se fosse na Globo, que quando o jornalista vai entrevistar alguém que está do lado de fora, só que aí quando ele fazia a pergunta, aí ele desaparecia, e aí ficava só a mina falando, e uma voz meio de um Google Tradutor, assim, uma voz de tradução robótica, dublando ela. E aí, tipo, você via muito, 100%, inclusive, que o cara tava... Ele fazia a pergunta e aí dava um play na resposta. É muito amador.
Foi, e ela, tipo, falava em inglês? É isso?
Ela falava em inglês e aí ficava a dublagem de Google Tradutor em cima em português. Ela falando, tem a loja do Nintendo Switch, o Nintendo Switch tá chegando no Brasil, não sei o quê. Toda essa propaganda. E, temos jogos como Animal Crossing, New Horizons. Aí, tipo, uma voz de robô falando. Então, tipo, foi um bagulho super... esdrúxulo da Nintendo, assim. Teve uma supervisão da Nintendo naquilo e é esdrúxulo, foi ruim. Foi amador, não tem outra resposta. E o cara, ele não saber, eu acho ok. Né, o cara, foi a primeira vez que ele viu um Switch que seja, eu acho, tipo, pô, o cara não tem obrigação de ver o Switch, né? Não prepararem ele foi um problema, não terem mostrado pra ele antes, ou ele não tem uma noção com o console. Ele foi, inclusive, foi jogar a primeira fase dos três Marios do Mario 3D. Então, ele foi lá, jogou a primeira fase do 64. Foi engraçado, porque parecia que ele nem tinha jogado a primeira fase do 64. Primeira fase do Sunshine...
Esse jogo novo!
Jogo novo. A fase do Sunshine, putz, que é horrível, porque você vai ver... Fica lá vendo historinha. O Galaxy é a mesma coisa, você fica vendo historinha. Então, tipo, ele mal jogou. Ele mal conseguiu jogar os outros dois, né? O Mario 64 foi o que ele mais conseguiu jogar de fato. Então, putz, foi um negócio meio caído, assim, o primeiro dia. Aí o segundo dia, os caras chamam um youtuber lá e... Um youtuber famoso, inclusive, pra fazer a gameplay com os caras. E aí ficaram jogando Animal Crossing New Horizons, aí eu pulei depois, eu olhei e falei, tá, aí o cara tá jogando certinho, porque aí o outro cara tem conhecimento sobre Nintendo, então ele vai jogar mais certinho tudo, vai falar menos besteira. Não que o outro tenha falado besteira, o outro falou só o que, tipo, ele fez a venda do console, né? Sei lá, tipo uma propaganda do Polishop fazendo a venda do console. Mas não... Fala.
Amador por amador, a gente ia fazer melhor ali?
Ah, não, com certeza, porque a gente sabe o que tá falando, né? A gente tem... A gente vai montar um Switch, a gente já montou um Switch. A gente vai jogar o Mario, a gente, provavelmente, se fosse jogar o Mario, a gente teria jogado antes e teria pego uma fase pra jogar, né? Não o início do jogo. Porque, mano, pelo amor de Deus, né? Você jogar o início do jogo vendo, tipo, a apresentação do Mario Galaxy, não tem quase nada, assim. A apresentação do Sunshine, pior ainda, você vai ver o tribunal lá. E o cara tendo que explicar o tribunal em português pra galera que tá assistindo. Então, putz, é zoado. É zoado. Tipo, faltou um bagulho do conteúdo. E assim, e outro jogo. E assim, no outro jogo que eu vi, que foi o do youtuber jogando, foram apresentar Animal Crossing New Horizons. Que foi desde o início do jogo do Animal Crossing New Horizons. A explicação foi melhor, mas eu acho que Animal Crossing é outro jogo que não desempenha bem quando você tá mostrando o gameplay de primeira vez. Então...
Que porra, hein? Você demonstra Animal Crossing e fala, não preciso disso. Demora demais.
Exatamente. É meio... Não um jogo que sai num vídeo de gameplay bem. Então, eu acho assim, foi zoado. Em geral, foi ruinzinho. Mas é aquela coisa, eu fico com a culpa, assim, não sei, eu tive a impressão que os caras estavam culpando os apresentadores. Ou a BGS, eu não sei quem organizou. O problema não é quem tá apresentando, é, sei lá, quem organizou aquilo. Eu acho que a Nintendo tem uma boa culpa aí, a Nintendo que cuida da América Latina, cuida do Brasil e tal, você teve uma boa culpa aí de como apresentar, de não conseguir vender bem o produto. E aquele vídeo horrível. E aquele vídeo foi nojento. Aquele vídeo da menina falando, foram duas mulheres diferentes, uma no primeiro dia, uma no segundo dia. No segundo dia, só cortar na parte da entrevista. Aí coloca a mina falando com o Google Tradutor, ou uma outra tradução, não era o Google Tradutor em si, era uma tradução robótica só na frente. Pelo amor de Deus, contrata alguém pra dublar a porra da menina, velho. Você já vai traduzir, contrata alguém pra falar alguma coisa, né, por cima. Nem que seja um estagiário pra falar, pelo menos pra não ser o robô, né? Desculpa, Jeff, me empolguei agora.
Não, acho que, assim, esse descaso dá pra ver o quanto o mercado brasileiro é importante, né? Se nem sim, fazer uma propagandinha, eles se esforçam, né? Mas
sim, eu não, complicado.
Eu não vou bater só na Nintendo aqui um meia-culpa de não ter comentado isso aí no cash. Acho que cabia no jogo rápido e a gente comeu bolo.
Cabia. Cabia, eu não sei falando o que, né? Se foi horrível, eu não sei o que, mas cabia. E obrigado aos ouvintes, porque realmente tá difícil. Eu não tô usando mídia social, então, tipo, se não me falam que vai ter coisa do Brasil, eu também tô comendo bola nisso. Tá meio complicado isso.
Assim, é uma falha nossa, mas acho que ficou bem claro que a gente não. Não, às vezes a gente não quer se desculpar porque, tipo, é uma qualidade de vida pra gente, né? Tipo, o Jomon sair de redes sociais e eu não, sei lá, nunca estar nela, tipo, é um, sei lá, faz bem pra nossa vida, né? Mas
Sim,
aí a
sim.
gente perde um pouco de conteúdo, né? Porque a gente faz o podcast aí pra falar em português, né? Falar com o nosso público é Brasil, né? Então,
Sim.
a gente ter meio que ignorado essa notícia foi. É nossa, mas pelos motivos explicados aqui, a gente pede desculpas pelo conteúdo, mas não desculpas pela vida, né? Cada um.
Eu concordo com isso. E até podia pegar essa parte aí desse meu desabafo aí e jogar no Nintendo 3, mas não vai acontecer. Essa é um desabafo exclusivo para os ouvintes do Karaokê 64. Vou dar essa desculpa, então.
Então. É o nosso conteúdo premium aqui. Aqui a gente não cobra nada. A gente pede desculpas aqui no karaokê. Mas não dá, velho. Não dá. Pelo menos pra mim não dá. Eu sei que, sei lá, o pouco que eu fico acompanhado, eu acompanho por notícias e site em português é meio ruim.
Eu vou tentar. Não, eu vou me esforçar. Próximo ano, presto mais atenção. Porque a BGS esse ano foi meio, tipo, foi online, então foi meio caidinho, então não tava prestando muita atenção. Próximo ano, se for online de novo, eu vou prestar mais atenção.
Isso aí.
E
Muito obrigado,
respondo.
Gilmão. Sacrifica pelo time.
E responde, continuando o comentário aqui, e respondendo a perguntinha da semana, acho que o Jeff deve ir ao Parque da Naruto, sim. Aproveite que está na Terra do Sol Nascente para conhecer tudo que é de bom e ruim. Risos. Na pior das hipóteses, vai ser pauta para um futuro podcast. PS, não sou um fã de Naruto. Devo ter assistido no máximo uma meia dúzia de episódios. Bem, vou ficando por aqui. Até semana que vem. René Augusto. Tá aí,
Eu
Jeff.
gostei
Estamos
mais.
falando aí para você viver a experiência.
Aliás, eu ia semana, mas estava chovendo. Então a gente decidiu não ir. Porque tem muita montanha-russa e o povo queria aproveitar, né?
Mas é montanha-russa
Aí.
tematizada de Naruto? Essas coisas?
Não, não. Tem o parque e tem a, sei lá, a vila do Naruto. Eu não sei se nessa vila tem algo, sei lá, algum brinquedo radical.
Ah, tá, entendi.
Mas é isso. Eu vou, se der. Né? Se não, se bem que agora já tá frio pra caramba, né? Enfim, mas a expectativa é se eu tiver uma oportunidade real, o tempo contribuir, eu vou. E eu gostei mais da resposta do René do que do não sei que sem querer ficar comparando. Conhecer tudo que é de bom e ruim é uma boa resposta. Coisa ruim
Melhor do
também
que só se vive uma vez.
porque se eu vou na merda, você vem junto comigo, Rodney. Então
É que o Rodney, a visão do Rodney é mais, mano, vai lá e mete o louco. O do René é, vai ver o bom, ver o ruim, aí você
Vai lá e
já vem com os dois
experimenta.
lados, né? É.
Eu
Agora é a
prefiro.
experiência. O Rodney, ele fala, vai de cabeça nessa experiência.
Quando alguém fala, você tá maluco, velho? Vai você primeiro. Aí por isso que eu convidei o Rodney. Não.
Entendi, entendi. É, pra uma pessoa mais amena, o vai de cabeça aí pode ser um pouco mais amedrontador, ou barra mais idiota só, né?
Então, você já tá em dúvida de alguma coisa, vai de cabeça, ah, pelo amor de Deus, né? Porque você vai de cabeça quando você não tem dúvida. Você, tipo, eu preciso comprar esses carrinhos por 20 mil. Você vai lá e compra. Aí, você vai. Agora, será que eu preciso do Mario e do Luigi? Aí você não. Não, relaxa, né? É só um, né? Porque é mais ou menos isso. Bom, enfim, a gente só teve dois comentários.
Sim.
A gente agradece se aparecer mais gente, mas se não, a gente também. É a vida.
A vida
Ninguém
é isso.
quer.
Se não tiver comentário, a gente. Vai ficar na dúvida. Se não tiver comentário, a gente grava esse bloco? Não grava esse bloco. Não grava, né? Imagina.
O quê? O karaokê?
É, ou grava só com o início, a gente falando uma história aleatória e acaba. Eu não faço uma ideia.
Eu acho que tem que gravar e falar. Esse é o podcast que a gente não teve comentários. Aí a gente vê
Pode ser, pode ser.
quantos comentários a gente não teve. Até que chegar uma hora que a gente não vai ter nenhum por muito tempo e falar assim: karaokê foi bom enquanto durou. Falou pra vocês. Até a
Não faz
próxima.
mais sentido, é. Pode ser, pode ser, pode ser.
Mas fica à vontade aí, pessoal. Não é pra chover um monte de comentário.
É, a
É
gente não
só é a
tá
vida.
chorando pra comentar. Comentem se vocês quiserem, se vocês têm alguma coisa relevante que vocês queiram falar. A gente tá aqui.
Já passamos dessa fase, né, João?
Já,
Assim.
já. A gente já tá de
Eu
saco
nem.
cheio, é isso mesmo.
Não,
De
no início a
chorar.
gente
Não,
ficava
não, não de
assim.
ler comentário. Não, não, saco cheio de ler comentário, jamais. É saco cheio de chorar.
Isso. Isso a gente já tá estabelecido. São anos e anos gravando e é o mesmo conteúdo duvidoso. É isso aí.
O importante é não dar um passo pra frente.
É isso aí. Bom, e agora a gente vai pra pergunta clássica, sessão pergunta clássica, e eu tô morto.
Sim.
Então vai lá, Jamon.
Certo. Tá, vou fazer uma pergunta. Eu não sei se. Tá, vou fazer uma pergunta pra fãs de Pikmin. Então aqui eu tô já indo pro suicídio. Ou pra pessoas que jogaram a demo de Pikmin, se não vai lá jogar a demo de Pikmin e me vem com uma resposta, ou se não só procura na internet. Qual é o seu tipo de Pikmin favorito? Você gosta do azul? Lembrando, tem um vermelho, tem um azul. Vermelho que ah, não vou pensar na música lá da menininha falando Hibatsuyoi, não sei o quê. Mas, que ela ensina as peculiaridades de cada Pikmin. Mas tem um vermelhinho, tem um
De onde
azul,
tá
tem um
falando isso?
amarelo. Hã?
De onde tem essa música?
Tem num CD de Pikmin e teve no. É num CD de Pikmin que acho que lançou no Japão, exclusivo, pra fazer propaganda do jogo. E ela tem no Smash Bros. Brawl. Que ela fala tipo: Aka Pikmin wa hi wa tsuyoi. Aoi Pikmin ga oyogeru. Um negócio assim. Que ela, tipo, o Pikmin vermelho é bom contra o
O
fogo.
vermelho.
O azul consegue nadar. O amarelo voa alto. É pular em lugares altos. Acho que é porque era da época do Pikmin 1 ainda, né? Que era só arremessar ele longe. Então aí tem esses três do Pikmin base, da Pikmin base. Aí depois no Pikmin 2 veio o branco loucão e o roxo gordinho. E no Pikmin 3 veio. Eu falei Pikmin 2, eu espero que tenha falado Pikmin 2. E no Pikmin 3 veio o Pikmin de pedra e o Pikmin rosinha, que é o voador. Qual dos cinco ou seis. Agora eu perdi a conta. Cinco, seis, sete, sete. Qual dos sete Pikmins é o seu favorito? E eu acho que eu gosto do Pikmin vermelho, porque é o primeiro que te apresentam. É tipo o Pokémon inicial, assim, ele. Por mais que ele seja bom, forte contra o fogo, eu sempre penso que ele é um neutro que não é bom em nada, mas ele é bom contra fogo. Então, eu gosto dele e eu tenho uma pelucinha dele. Então eu fico feliz
Eu acho
com
que
ele.
eu vou usar a sua mesma resposta, mas eu vou de amarelo. Porque no primeiro eu tinha azul, vermelho e amarelo. E o mais legal dos três eu gostava mais do amarelo. Então foi esse meu Pokémon inicial.
A ordem do primeiro Pikmin, spoiler do primeiro Pikmin é o último azul, né? É vermelho, amarelo, azul, né? Ou é vermelho, azul,
Ah, não
amarelo?
lembro. Eu não lembro. Não faz pergunta difícil.
Eu não
Faz tanto
lembro,
tempo que
é.
eu joguei.
Também não
Mas
lembro.
e detalhe, quando eu falei que eu comprei os plushies de Pikmin, o que tá faltando chegar é o amarelo. Uma bosta.
Mas
E o.
os plushies são sete? São sete mesmo?
Não, eles relançaram do Pikmin 3, né?
Então não tem os dois do dois.
Não tem os dois do 2, e quando eu procurei tava muito caro. Aí eu falei assim: ah, não, só vou ter a coleção do 3. Tipo, tinha
Ah,
um.
entendi.
Tinha o roxo tinha, tava, eu vi vendendo por 20 mil ienes, tipo. Ou isso ou um City Light.
Ou o Mario Kart, né? Lá, o...
É, eu falei, meu Deus do céu. Tipo, é, porque não existe mais, né?
Sim,
Aliás,
sim.
fica aí. Se alguém tiver esses dois, quiser vender e não quiser me matar, eu ofereço um lance.
E o Pikmin roxo é, mano, ele é gordinho, é mais bonitinho, então a pronúncia dele ia ser legal.
É, o roxo. É bem perto, quase que eu escolho o roxo, porque obviamente eu me identifico mais, né?
É, então, o roxo tem esse negócio. Só que o problema é que o roxo ele levanta 10 vezes o peso dele e isso eu não me identifico.
É, isso, tipo, é aquele cara de não consegue fazer uma flexão direito. Então eu falo,
Ah, é. Então essa é a pergunta. Não, não precisam ter jogado o jogo, só procura imagem na internet porque me fala, ah, eu gostei desse. E responde, sem nenhum sacrifício.
mas se jogar é melhor.
É, se você tiver uma justificativa por ter gostado, manda a justificativa que eu gostaria de ler.
Então é isso. Bem-vindo ao inferno, João. Você provavelmente vai morrer.
Obrigado, Jeff.
E esse bloco vai acabar. Então é isso, pessoal. Desculpa, desculpa nada. Até a próxima, pessoal.